todo. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitar a manhã, boa, fresca, todo mundo dormiu, descansou, a cabeça ainda está, né, o coração, a cabeça, ainda estão... tanto quanto imunes, vazios em relação às coisas do mundo. Por isso que amanhã normalmente é melhor. Amanhã normalmente é melhor para a gente pensar, ouvir, meditar. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, diz assim, no versículo 5. Ontem eu conversava com o Esther aqui, conversando, vocês estão vendo aqui no quadro esse desenho aqui, eu conversava com o Esther a respeito daquilo que Deus nos falou, né? Colocou na nossa cabeça lá atrás, 30 anos atrás. Né? Então é o que a gente até hoje insiste em fazer. Então lá naquele tempo, Deus nos mostrou isso aqui, uma série de montes. E dentre os montes, um monte maior. Dentre os montes, um monte que era mais alto. Aquele monte mais alto era a casa de Deus, Monte Sião, a casa de Deus. E os montes menores, Deus nos mostrou que era cada uma das denominações que tinha na terra. Eram muitas denominações. Então, o perigo, o risco que a gente corre é de subir em um dos montes e ficar acomodado em um dos montes. Para sair de um monte e passar para o outro, a gente tem que descer e subir. Então, normalmente, a pessoa se acomoda. Ele tem até um certo receio, medo de sair e arriscar uma coisa diferente, né? Sair de uma situação e arriscar uma coisa diferente. Mas, se eu estou vendo lá um monte, lá na minha frente, mais alto, e se eu quero subir, eu preciso descer, passar pelo vale e depois subir o outro monte. Então, estava dizendo para ele o seguinte, que é? Cada monte desse, nada mais, nada menos, é do que um ponto de vista. E é mesmo, é um ponto. Ponto de vista, quer dizer, eu estou aqui num plano mais baixo que vocês. Vocês estão vendo, quem está lá atrás, principalmente, está mais alto, né? ponto de observação, ponto de vista. Eu estou aqui, eu enxergo menos do que aquele que está lá atrás, enxerga mais. Quem sobe lá em cima, enxerga mais, e assim por diante. Isso aqui é ponto de vista. E também está relacionado com a justiça. Ponto de vista é a mesma coisa de justiça. Ponto de vista é a mesma coisa que justiça. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. Então, cada pessoa tem a sua justiça. Justiça própria. Cada pessoa tem a sua. Estava observando aqui na hora do louvor, às vezes a gente está cantando, logo, imediatamente, você começa a sentir alguma coisa diferente. Já outros ficam assistindo apenas e não participam, né? Ele não se envolve. Tal. Você vai num velório, tem muita gente chorando e às vezes você está lá só olhando, né? Você está só olhando, porque o morto não tem nada a ver com você, então você não vai chorar, pô. Não é assim? Tem aquele ditado que fala, né? Não quero saber quem morreu, quero chorar, né? Então, quando eu não tenho nada a ver, como é que eu vou chorar por um defunto que não é meu? Né? Eu não vou chorar. Então, quem está aqui alheio ao que está acontecendo, ele não tem como ele chorar, não tem como ele participar. Ele está alheio àquilo que está acontecendo aqui. Então, o negócio é muito complicado. Não é tão fácil como a gente imagina que seja. Então, esse ponto de vista, essa é a maneira como eu vejo. Não sei se é como você vê, mas é a maneira como eu vejo. Será que é assim que Deus vê? Deus também tem o seu ponto de vista. E o ponto de vista de Deus, o que Deus quis mostrar é que o ponto de vista dele é maior. Deus vê mais do que eu. Vê melhor do que eu. Então, o ponto de vista de Deus é o mais alto que existe. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, se eu tenho que decidir uma coisa, e eu perguntar para Deus, e Deus quiser me ajudar, a decisão não vai ser mais acertada? Presta atenção no que eu falei. Eu preciso decidir uma coisa. Se eu decidir usando a minha própria justiça, se eu decidir usando o meu próprio pensamento, eu tenho muito mais possibilidade de errar. E se eu pedir ajuda para Deus, e Deus quiser me ajudar, a minha possibilidade de acertar é muito maior. Então, aquele que anda nos caminhos de Deus, são essas pessoas, aqueles que andam com Deus, perguntam para Deus. Eles não querem errar, eles não querem correr risco. Pergunta para Deus, porque ele sabe que Deus enxerga mais do que ele, Deus vê mais do que ele. Agora, se nós insistimos em fazer do nosso jeito, nós vamos arcar com as consequências, né, de fazer com o nosso jeito. Então, é isso que eu estava explicando para o Ezra. Porque, às vezes, a pessoa não entende o nosso ponto de vista. Então, nós também... Vamos imaginar que nós também sejamos um monte desse. Então você tem aqui Assembleia Batista, não sei o que, a Igreja Católica, Adventista, Testemunho de Jeová. Cada um tem o seu? Sua opinião? Seu ponto de vista? Sua justiça? Sua maneira de ver? Né? Seu jeito? Cada um tem o seu. Todo mundo tem. Desde pequenininho, a pessoa vai crescendo, logo ela começa a mostrar as suas unhas. Ela começa a mostrar que ela também tem o seu. Eu também, né? Quantas crianças chegam para os pais e falam, eu também tenho direito. Não é assim? Eu também tenho direito de escolher. Eu também, olha, eu não gosto disso, eu não quero isso. E às vezes a gente obriga a criança a usar certa coisa que ela não gosta. Ela já começa a ficar contrariada. Isso é justiça própria. É a justiça que você nasce com ela. Mais para frente, Deus me fez entender que a justiça também está relacionada com a nossa roupa. Nossa roupa. Você pode olhar aqui, ó. Cada um está com roupa de uma cor. Cada um está com a roupa de um jeito. Isso significa que nenhum de nós somos igual ao outro. Todos nós temos diferenças. Pensamento diferente entre um e outro. Qual é a vontade de Deus? É de levar todo mundo para aquele monte maior, que é onde nós vamos ter todos a mesma roupa, ou seja, a mesma veste branca. Significa que nós todos vamos o quê? Pensar da mesma maneira, ver de uma mesma forma, gostar de uma mesma coisa. A pessoa com dificuldades, que não vai ser? Mas essa é a vontade de Deus. E a única maneira que Deus achou para salvar o homem era tirar essas, era acabar com essas diferenças. Por que que o marido e mulher normalmente começam a brigar, 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 e por fim um vira a cara para o outro e continua tendo a mesma casa, mas separados? É porque o homem encheu o saco de tá brigando com a mulher e não resolveu, e a mulher também, o dela, não é assim? E aí, às vezes, vive na mesma casa, dorme, come, bebe, mas um já está de... Já não liga para mais nada, o outro não liga também, tal, etc. E cansou. Mas, por quê? A diferença que existia entre um e o outro foi até que chegou um momento em que a pessoa desistiu de fazer com que o outro pensasse igual a ele. É. Você obriga, força a sua mulher a pensar igual a você. A mulher é a mesma coisa. Obriga, força o homem a pensar igual a ela. Igual a ela. E vai. Até uma hora que a gente cansa, né, dona Preta? Cansa. Aí deixa o velho para lá. Ah, ó. Faz o que você quiser, se lasca, né? Não é assim? Ou então o velho fala para a velha, ó, entendeu? Vai se lascar, faz o que você quiser. É assim, e cansa, você enjoa de estar lutando, querendo. Tal. Aí vê os dois juntinhos, fica até admirado de ver, né? Fala que os dois velhos, e estão tão juntos até hoje. Estão juntos fisicamente. Eles estão juntos fisicamente. Mas espiritualmente divididos. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Está lá junto. Meu sogro e minha sogra. Um com 90 e tanto, outro com 90. Está lá. Juntos. Só não pode conversar. Mas estão juntos. De longe se olha, os dois estão juntos. Faz boda de prata, de ouro, diamante. Vai fazendo, né? Mas não pode começar. Volta e meia, o velho quer pegar a mala e sair. Já saiu uma vez. De vez em quando ele quer sair de novo. Assim é a natureza humana. Assim é a raça humana. E é por isso que a gente sofre. É por isso que a gente sofre. A cidade, as coisas, preço, gosto, sabor e assim por diante. E é por isso que nós sofremos demais. Porque cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer fazer prevalecer a sua opinião. O seu jeito. É assim, Gustavo? Qual? Você quer pintar o quadro do jeito que você quiser, da sua cor. Então, Deus, para arrumar um jeito de salvar, nos salvar, ele falou, o único jeito que tem é unir, tirar essas diferenças, arrancar essa planta ruim que foi jogada no nosso coração e fez isso. E dividiu, e repartiu. Quando o pecado entrou no homem, quando o pecado entrou, a primeira providência do homem, a primeira providência do homem, foi fazer o quê? Fazer uma veste. E ali certamente já começou a briga. Né? Não sei quem foi que fez o aventalzinho. Se foi Eva ou se foi Adão. Eu não sei se foi de qual foi a folha que eles usaram. Né? Eu tenho certeza que se usasse a folha de urtiga para Eva, Eva ia reclamar. É não? Que a folha de urtiga diz que coça demais, né? Não é assim? Sapeca, queima. Então, já não ia servir. Urtiga já não ia servir, não é não? E tem aquela folha que demora mais secar, aquela folha que seca mais rápido, murcha e etc. Então, olha para vocês verem. Começou ali o problema. Aí veio a opinião de Deus. Veio a opinião de Deus. Qual foi a opinião de Deus? Não faz de folha. Faz de pele de animal, porque dura mais, protege mais, é mais seguro. De folha você não vai ter segurança. De folha vai ser mais rasga, fácil, murcha. Quando você pensa que não, você está nu. Murchou a folha, né? Agora, faz de pele. Mas para fazer de pele, precisa sacrificar um animal, precisa correr sangue de alguém para poder. E assim que a gente faz, para satisfazer a gente tira sangue dos outros. Para satisfazer o nosso desejo, nós sacrificamos alguém. Para satisfazer o nosso desejo. Não é assim a raça humana, gente? Não é assim? Então, o que nós estamos querendo falar hoje? Sobre o quê? Qual é, então, a igreja, se a igreja quiser agradar a Deus, o que ela precisa fazer? Hã? Ela tem que procurar, de alguma forma, subir naquele monte. É alto, mais alto de todos. O mais difícil, e eu preciso passar pelos montes menores, Eu tenho que passar pelos montes menores. Eu preciso de conhecer um pouco de testemunho de Jeová. Eu preciso conhecer um pouco de adventismo. Eu preciso conhecer um pouco de espiritismo. Eu preciso conhecer um pouco de tudo. Para me aprender. Separar uma coisa da outra. Eu não quero isso. Isso eu já não quero. Eu já passei por esse monte. Eu já passei por aí. Agora eu preciso chegar naquele monte. Ou seja, a tarefa da igreja é levar as pessoas a pensarem como Deus. A ver de onde Deus vê. E aí nós vamos então. Tudo o que você quiser fazer para ajudar a igreja é nessa direção. Essa é a visão dessa igreja. Esse é o nosso monte. A visão dessa igreja. E nós esperamos que ela seja igual a de Deus. Então, quando você for conversar com alguém, pregar para sua namorada, para seu namorado, para sua sogra, para seu sogro, seja para quem for, sua mãe, seu pai, quando você for pregar, você vai ter que falar isso. O quê? Você vai tentar convencer seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, disso que nós estamos falando. Mãe, eu penso de um jeito, a senhora pensa de outro. Nós estamos divididos. Será que é possível eu pensar igual a senhora, mãe? E será possível a senhora pensar igual eu, mãe? O dia que isso acontecer, nós não vamos brigar mais. Não vai haver mais problema entre nós. Porque eu e a senhora vamos ser. Aí vem a vontade de Deus de criar entre nós a unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Todo mundo vendo igual, pensando igual, fé. O que é fé? Nada mais, nada menos do que ponto de vista. Essa é a minha fé. Eu acredito assim, vou morrer assim. Tem gente que fala assim. Eu acredito assim, eu vou morrer desse jeito. Né? A unidade da fé é a mesma coisa que nós estamos falando. O que nós estamos fazendo? Tenta mostrar isso no papel. Tenta explicar isso para o seu namorado. Fala para ele: ó, meu filho, gosto muito de você, acho você engraçadinho. Amém? No entanto, eu penso de um jeito e você pensa de outro. Isso é sinal que quanto mais nós vivermos juntos, nós vamos brigar mais. Porque quando está lá, a Dora está lá e eu estou aqui. A diferença que existe entre eu e ela é a mesma. Eu não converso com ela, ela não conversa comigo. Aí, de repente, se eu começar a conversar com ela, a tendência é abrir mais. Então, você tem um namorado, você tem uma namorada, e vão se casar. Qual é a providência primeira que você tem que ter? Você que tem os seus olhos abertos, dizer para o seu namorado, sua namorada, nós vamos casar. Só que eu penso de um jeito. E você pensa de outro. E na medida que nós formos caminhando, o que, que vai acontecer? A véia vai para um lado e o véio vai para o outro. Né? Aí eu estava caminhando lá na praça, e vendo o velho lá na frente e a véia correndo atrás. a velha lá atrás, a velhinha lá atrás. Eu falei, mas por que, que os dois não caminham junto? Um dá a mão para o outro, tal, né? Então, o seu Manel lá na frente e a velhinha, ela tem um defeito na perna. Ela, doida para caminhar junto com o velho, não podia. É assim? Se, normalmente você vê na rua um velho e uma velha, é difícil você ver os dois juntos. Outra hora a velha é mais forte, aí sai puxando o velho. Vambora, velho, anda depressa, velho. Bora, né? Está arrastando o velho. Por quê? Isso é diferença, isso é o que acontece. Então nós vamos falar hoje um pouquinho aqui. E vou mostrar para vocês como isso que nós estamos falando é verdade. Hã? Não, o namoro, por que, que o namoro funciona? Porque os dois estão de acordo, todos os dois estão querendo amassar um ao outro. Então, os dois estão de acordo. Hã? É, o outro não quer nem saber o que ela está pensando. Ela... É. Ele está satisfazendo ali o seu desejo. E ela o dela. Aí depois a gente conversa. Não vamos conversar agora, para não atrapalhar. Depois a gente conversa. O negócio agora é outro. Amém? Não é assim? Então, abrindo a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 8. Deu para entender, gente? Não é verdade? Vamos lá, Hebreus 8. Versículo 1. Presta atenção. Então, Ezra, se você quiser convencer uma pessoa do que é que você, como que você está vendo hoje, você fala assim, eu saí de um monte, passei para outro monte. E agora eu estou, eu acho, eu penso que eu estou vendo melhor. Eu mudei o meu óculos. Eu mudei a minha vida. É normal, não quer, isso é perfeitamente normal. Deus fala que todos nós devemos alcançar a estatura do varão perfeito. Então, não é vergonha você falar assim, eu era isso, agora estou vendo assim. Eu pensava desse jeito, agora estou pensando assim, é normal. Deus abriu os meus olhos, me fez enxergar melhor. Amém? Não existe, para nós não existe. Eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, não. É normal. Se amanhã você enxergar melhor, você sai do monte onde você está e passa para o monte seguinte. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Até chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Até chegar. O máximo que você puder chegar é o que Deus quer. Amém? Então, se você chega, ou escuta alguma coisa, tal, batizou, casou, é crente, agora eu sou crente, e você para no seu monte, você fica lá, não está certo. Logo o inimigo vai armar um jeito de derrubar você, porque você ficou ali e parou. Não cresceu, não subiu. A árvore, ela precisa crescer. Se ela ficar pequenininha, um bicho vem, pisa, mata a planta. O fogo vem, queima. Mas se a árvore crescer e se tornar frondosa, com o tronco bem forte, o fogo não derruba, queima, sapeca, faz muito estrago, mas não derruba. O animal vem, coça, esfrega na árvore ali, tenta, balança, mexe nela, ela não se abala. Né? Uma planta, quando você abala a planta, mexe na raiz, ela murcha, ela morre. O vento sopra, a árvore chega a entortar. Aquela tempestade de vento, a árvore boa não cai. A árvore podre, a árvore fraca, a árvore, né, que não está bem plantada, não tem uma raiz profunda, ela cai. Amém? Estou falando isso usando o natural para explicar o espiritual. Por que, às vezes, a sua situação, você percebe assim, ó, né, parece que eu não cresço, parece que eu estou muito vulnerável. Qualquer coisa me abala, qualquer coisa me tira do normal. Então, Hebreus 8, 1. Olha, por favor.
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conserto.
Amém. Vamos parar por aí, depois dar sequência. Agora vamos começar do versículo 1. Agora todo mundo olhando para mim. Enquanto não tiver gente olhando para baixo, vamos começar. Todo mundo olhando para mim, escutando a mim. O dia que você subir no monte mais alto que onde eu estou, aí você vai falar e eu vou te ouvir. Amém? Mas agora você pode ter certeza que eu estou no monte mais alto. Então você escuta. Veja bem. Deus tinha a mesma visão, ele era o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Sempre Deus, ele não fica velho, ele não aprende com ninguém. Ele é Deus, por isso é que ele é Deus. Ele não muda. O nosso Deus não muda. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então Deus tinha um plano de salvação. Ele tem um plano de salvação para o homem. Ele quer salvar o homem. Tirar o homem. Como salvar o homem? Salvar o homem. O que ele precisa fazer para salvar o homem? Ele sabia que o problema do homem estava onde? Na cabeça. O problema da gente está na maneira de pensar. É na mente. É onde exatamente o espírito atua. O espírito atua é na mente. Tem um versículo que fala que nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Nós, os filhos de Deus. Está falando ali, nós, os filhos de Deus. Quem não for filho de Deus, completa, tem a mente de Cristo? Não. Só tem a mente de Cristo, os filhos de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós, está aí se referindo aos filhos de Deus. Aquele que pensa como Deus. Então Deus tinha uma maneira, um plano de salvar o homem. Então o que, ele precisava fazer? Mudar sua roupa, mudar você de casa, tirar você de uma denominação, passar para outra? Não. E o que, ele precisa fazer? Mudar a sua cabeça. Por isso que é difícil, às vezes você vai conversar com a pessoa, ela é recalcitrante, ela é dura, ela é desobediente, ela é teimosa, ela é embirrada. É difícil você fazer alguma coisa para uma pessoa dessa natureza. Ela não sai da sua maneira de pensar. Então Deus, ele fez uma lei. Toda a lei de Deus era no sentido de mudar a maneira do homem pensar. Toda a lei, todo objetivo de Deus sempre foi mudar o jeito do homem pensar. Porque quando entrou um espírito na nossa cabeça, entrou um espírito em nós, ele atuou exatamente na nossa mente. E fez a gente pensar diferente. Daí para frente nós começamos andar em nosso próprio caminho, ou seja, fazer o que era a vontade da carne e do pensamento. Eu vou fazer e pronto, acabou. Eu quero um filho, eu vou ter um filho. Eu quero uma casa, eu vou comprar uma, vou arrumar uma casa. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quando o homem se viu nu, imediatamente ele fez alguma coisa. Então, o que mudou na vida do homem foi a maneira de pensar. O que mudou na pessoa foi a maneira de pensar. E isso destruiu a humanidade. Você está vendo hoje uma humanidade cada vez mais confusa, perturbada, caminhando, tal, né, batendo cabeça. Por quê? Porque cada pessoa pensa de um jeito. E quanto mais conhecimento, quanto mais ciência, mais difícil fica, porque a variedade de pensamento aumenta mais. Então Deus faz a lei e começa a aplicar aquela lei. Aí a lei vai aumentando, né? Na medida em que vai, primeiro 10 mandamentos, por exemplo, uma lei com 10 artigos. Aí depois começa a vir as emendas, outros artigos, porque começam a surgir problemas. E na medida que vai surgindo problema, mais lei, mais lei, mais lei, mais lei. Hoje nós temos uma pilha aí de leis no mundo. Todas as leis visam o quê? Todas as leis visam o quê? Ramiro está dizendo, corrigir o mal. O que mais? Aperfeiçoar, melhorar a condição de vida. Põe semáforo eletrônico, para poder diminuir a velocidade. Velocidade muito alta, você bate, capota, arrebenta, né, mata, morre. Porque o homem, ele não tem juízo. Ele não podia adquirir esse conhecimento que ele tem hoje sem juízo. Nós não podíamos, nós não temos condição para isso. Nós não temos força para poder segurar o ímpeto da nossa carne. Então você está dentro de um carro que anda bastante, que tem estabilidade. Aí você fala, você aguenta ficar 80? Você consegue ficar 80? Eu não dou conta. Eu não sou capaz. E o carro tem estabilidade. Você parece que está no avião. A estrada está boa. O bicho anda. Você anda 80, Ramiro? Não anda, rapaz. Quando você está conversando ali, quando anda um pouquinho, 160. Entendeu? Ó, é só você triscar o pé, o bicho está andando. Que coisa boa. Então, semáforo eletrônico, tá, que o dinheiro... Se tem uma coisa que mexe com o coração do homem, né? É o dinheiro. Esse mexe com todo mundo. Foi criado também para poder, né, perturbar a vida da gente. Então o dinheiro está lá. R$800, você pode, ah, Deus me livre. Né? Então aí eu vou pisar no freio, vou andar devagarzinho, etc. Vou falar no celular com muito cuidado, olhando para um lado e para o outro, porque mexe com o coração da gente. As leis, então, foram criadas para quê? Segurar um pouco mal, né? Segurar um pouco mais. Aí criou o casamento, por exemplo. Não existia casamento. Por que que criou o casamento? Para segurar o homem. Para conter o ímpeto do homem. Amém? Para barrar o homem. Foi criado o casamento. E assim vem indo. Leis e mais leis. Aí eu pergunto, foi capaz de corrigir o homem? Foi capaz? Não foi. Então Deus foi obrigado a fazer um novo acordo, um novo conserto. Um novo, porque você só precisa de um novo quando o velho não está funcionando. Você precisa de um novo quando o velho não está funcionando. Então você tem uma constituição e ela não está funcionando, uma nova constituição. Você tem por exemplo, o nosso código penal aqui, que não permite prender menor. O que está acontecendo? O menor está destruindo. E se não mudar esse código imediatamente, os menores vão destruir o país. Pena de morte. Não tem pena de morte. Com um pouquinho tem que botar pena de morte. Infelizmente, né, a lei precisa então ser mudada. E Deus então mudou. De um velho, de uma coisa que não estava mais funcionando, ele criou um novo. Então agora você sabe por que que Deus criou o Novo Testamento, o novo acordo com o homem. Porque o velho não estava funcionando mais. Então, Jesus, ele foi uma pessoa que ele participou do velho e criou o novo. Jesus foi uma pessoa que participou do velho, viveu o velho e criou o novo. Então ele sabe das duas coisas, ele conhece os dois lados. Eu sei que isso não funciona. O que funciona é esse. Porque ele participou das duas coisas. Então ele fala aqui. Presta atenção para você ver nesse versículo. Versículo 3 e 4. Jesus 2, 3 e 4. Lê, por favor.
Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem.
Repete.
Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo.
Tabernáculo. Eu vou falar no tabernáculo da fé. Tabernáculo. Quer dizer, ali, a figura do tabernáculo, ela figura simbolizando o tabernáculo, simbolizava a igreja. Então, você tem o desenho da igreja. Quando você passa na porta de um determinado edifício na rua aí, se tiver com uma criança pequenininha, ela fala: mãe, olha a beleza da igreja, né? Olha lá, mãe, ó, vamos entrar na igreja? É? Por quê? Porque criou-se uma imagem da igreja. E o tabernáculo lá atrás também era tido como o santuário. Era tido como o lugar onde Deus morava. Então estava lá o tabernáculo. O lugar onde Deus estava, lá dentro do tabernáculo estava a arca, estavam as coisas sagradas dentro do tabernáculo. Mas aquilo era lei, era coisa para você olhar, você pegar. Depois a igreja foi desenvolvendo e passou então, você passa aí em determinados lugares, você vê, ali é a igreja. Ali é a igreja. Por quê? Porque nós imaginamos que lá dentro da igreja, quem mora lá dentro da igreja? Deus. Estava lá aquela luzinha que não podia apagar. O sacrário, o santíssimo, as imagens. Ali é um lugar. Ajuda. Ali é um lugar bem mais forte? Santo, sagrado, sagrado. Santo, etc. O tabernáculo que era feito de lona, o tabernáculo que era feito de pano, melhorou, não melhorou? Passou a ser feito de tijolo, pedra, coisa para sustentar. Aí Davi entendeu assim: ó, eu não posso deixar Deus morar numa barraca. Eu preciso fazer uma casa melhor para Deus. E fez a casa. Salomão construiu a casa feita de pedra para Deus. Ali naquela casa, quem morava? Vai mais alto, gente. Não pode ter dúvida. A gente não pode ter dúvida. Quem morava? Davi fez a casa para quem? Então, quem passou a morar na casa? Deus. Ali não era a casa de Deus? O santuário? Lá não estavam as coisas sagradas? A casa de Deus. Aí Jesus vem e falou: ó, não adianta, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não adianta. A ideia foi boa, o pensamento foi bom, ajudou demais. Mas eu estou aqui agora, eu subi num monte mais alto, para dizer para vocês que não adianta. mesmo sendo de pedra, bem forte, cimento, não aguenta. Como realmente não aguentou. O templo veio abaixo. Acabou. E agora Jesus hoje está criando uma casa para Deus, um lugar para Deus morar. E ele então falou, o lugar onde Deus pode morar. Como vai ser a casa de Deus? Então esse monte ali mais alto é a casa de Deus. E esse monte somos nós. Então Deus falou, a casa de Deus vai ter que ser construída por pedras vivas. A casa de Deus vai ser construída por pessoas. Então o Rodrigo, ele pega o Rodrigo, trabalha o Rodrigo, tira as diferenças, e pega o Rodrigo e tá, ele está edificando a casa de Deus. Ele está construindo a casa com pedras vivas. Então ele pega aqui o Vilmar. Se o Vilmar, você quando vai construir uma casa, uma coisa, você experimenta lá qual a fechadura que dá certo. Você experimenta qual é o tipo de porcelanato que dá certo. Qual é o tipo de madeira que você usa. E Deus então vai fazer isso. Ele olha aqui, o Ramiro é o Ramiro. Então ele vai ver. Porque às vezes você está quebrando a pedra. Eu vejo o pedreiro fazer as coisas, eu vejo. Ele está quebrando um negócio ali, ó. De repente o trem racha. O que, que você faz? Você é uma pessoa, uma pedra, e que Deus está lapidando, preparando. Quem sabe se você vai fazer parte da casa de Deus? Só Deus. Porque pode, eu posso ir bem, até na hora de chegar lá, o pedreiro bota na parede e começa a bater. Para poder firmar o trem, o troço racha. Então, meu filho, até na última hora, você está sujeito a rachar, a não prestar. Até na última hora. Então, essa, hoje, é a maneira como Deus achou. Porque a nossa salvação é fazer parte dessa igreja, dessa instrução, dessa casa de Deus. É a nossa salvação. Então Deus vai mudar a minha roupa, minhas vestes, Ele vai mudar a minha cabeça, Ele vai mudar a minha maneira de ser, e tal, etc. Para ver se tem como eu se aproveitar, encaixar dentro. É. Porque se for uma pessoa para lá com ideias diferentes, se for uma pessoa lá para lá com ideias diferentes, o que, que vai fazer? Vai contaminar lá. Logo ele vai começar a fazer prevalecer a sua ideia. E foi assim que aconteceu. Então, aqui está dizendo aqui um versículo interessante que fala o seguinte. Ora, versículo 4. Versículo 4. Peça aí. Lê, por favor, lê.
Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria.
Se Jesus estivesse hoje na terra e entrasse lá na Igreja Universal, o que vocês acham que ele seria lá? Hã? Responde sinceramente para mim. Quem falou nada? Quem falou nada? Mais alto? Mais alto? Então. Por que que não seria nem obreiro? O Betinho está dizendo aqui, se Jesus estivesse hoje na terra e chegasse ali na Igreja Universal e não concordasse com eles, ele ia servir para lá? Não ia servir. Ele não ia servir. Se ele chegasse em qualquer um desses montes ali, e não, se ele chegasse em qualquer um desses montes, e não estivesse de acordo com o monte, ele não ia servir para nada. Então ali é isso que está dizendo aí, que se ele estivesse hoje na terra, ele não ia servir para ser sacerdote em lugar nenhum. Ele ia servir para poder ser. Por quê? Por quê, gente? Exatamente. Cabeça dele é outra. É. Hã? É. Não tinha jeito. Ele ia chegar lá. Porque ele não ia chegar com os anjinhos voando em volta dele. Ele não ia ser... Ele ia chegar como nós. Ele não ia chegar com aquele Henry Cristo, igual aquele Henry Cristo. Ele não ia chegar com aquilo, que não é não? Ele ia chegar vestido igual nós, olha. Ele não ia chegar... Ele ia hoje, se ele estivesse hoje na terra, ele ia viver igual nós, ele ia vestir igual nós. Agora que estão botando aquelas coisinhas na cabeça, que estranho, ridículo, para poder disfarçar. Na realidade, a pessoa é o que ela é. Então, se Jesus estivesse hoje na terra, meu irmão, não tinha lugar para ele, não. Vocês concordam?
Amém.
E agora? Ele faz, então, um novo acordo. E eu pergunto a vocês, agora, depois de que foi explicado, você acha que ele tem razão de fazer um novo testamento? De fazer uma nova aliança? Porque o que tem na terra, não serve. Se ele chegasse hoje aqui, eu tenho medo de que ele chegasse no nosso monte, e não tivesse autonomia aqui dentro. Eu temo, eu me preocupo com isso, que ele hoje, até hoje, eu preciso dizer, Senhor, o Senhor está aqui, a casa é sua, Senhor. Não saia daqui. A nossa preocupação é essa, é mantê-lo aqui dentro. Aqui, Senhor, quem manda é o Senhor. Não é o Rocine, não é o Eda, não é o Paulo João. Não, aqui quem manda é o Senhor. Que seja aqui a casa do Senhor. Seja este lugar. Seja nós a casa de Deus. Então essa é a nossa preocupação, filho. É que Deus tenha liberdade de dirigir cada um de nós. E vestir nós todos com a mesma veste. Fazer nós todos pensar do mesmo jeito. Será que é possível? É. É possível. É muito difícil. Porque se não fosse para qualquer um, não precisava de Deus vir à terra para fazer isso. Então lá ele chegou e falou, agora daqui para frente é assim. eu faço um novo testamento. Vamos esquecer desse e vamos estabelecer um novo. Agora sim, quem crê em mim, quem acreditar em mim, quem for um comigo, isso vai ser a casa de Deus. Aí foi então, ele foi a primeira pedra na construção. Foi o marco inicial da construção da casa de Deus. Pedra principal, pedra angular, a pedra fundamental. Agora eu preciso estar de acordo com Jesus para fazer parte da casa de Deus. Uma vez nós mantivemos uma visão de vestes que estavam sendo distribuídas. Então a pessoa passava, pegava a veste, ia trocar de roupa, ia pegar a roupa dela, tirar e vestir a veste. Então é isso. Se você estiver de acordo com Jesus, se você fizer a vontade dele, se você conversar com ele, tiver amizade com ele, for capaz de andar com ele, você está salvo. Só isso. Então, o nosso trabalho aqui é isso, é levar cada pessoa a ser capaz de pensar como Cristo, de viver como Cristo e andar como Cristo. Amém, Edinha? Amém, doutora? Não é por aí? Só isso. Só isso a gente pensa que é fácil, né? A gente pensa que é fácil, assim, só isso. Hã? Amém? Agora vamos um versículo final. Um versículo final aqui para poder a gente encerrar. Versículo 10.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo.
Repete.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
Então aí está fechado o plano de Deus. Porei, porque este é o concerto, esta é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel. Ou seja, com o povo, por casa de Israel, você pode pensar assim, com o povo crente. Os judeus aí, a casa de Israel seria os judeus. A igreja na terra, a igreja na terra. A casa de Israel são os crentes, é a igreja na terra. Porém, as minhas leis, no seu entendimento, se ela não entrar na sua cabeça, você está fodido, amém? Se a palavra, se a lei de Deus, a palavra de Deus, não entrar na sua cabeça, então, meu filho, a gente precisa, antes de mais nada, sabe, descer do monte e ir lá para baixo. Senhor, faz de conta que eu não sei nada. Ponha a sua palavra na minha cabeça. Me faz entender o mistério. Esse é o mistério. Lá, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, se não me engano, está nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se aí o mistério de Deus, que era pensar como Deus. Haveria um tempo em que a igreja vai chegar, ela vai chegar no mais alto. Ela vai pensar como Deus. Então esse é o plano de Deus. Se a palavra de Deus não entrar na sua cabeça, e olha, cada dia está ficando mais difícil. Por quê? A ciência, os pensamentos, os montes que estão aumentando cada dia mais, tudo é para isso, para dificultar. Você aceitar a palavra de Deus. E a única condição de nos tornar filhos de Deus, de fazer de nós membros da igreja, do tabernáculo que está sendo construído no céu. É. Ou seja, o povo de Deus. Povo de Deus aqui na terra e o povo de Deus que está sendo construído no céu. Aqui na terra é fácil, você entra ali pela porta, senta aqui. Como é que eu vou dizer para você que você não é? Mesmo vestido de preto, amarelo, azul. Mas Deus sabe aqui, entre nós, quem é, quem não é. Deus sabe quem é, quem não é. Então a sua salvação, a nossa salvação é, Senhor, ponha a tua palavra no meu coração, no meu entendimento. Amém? Gente, deu para entender? Bem explicado? Agora o problema é meu ou é seu? É. Entendeu? Como realmente a responsabilidade passa a ser de quem ouviu. O problema é seu, meu filho. Eu trabalho para Deus. Qual é a minha função? Ajudar. Aí você pega e fala assim, você fica com dó do seu irmão e fala, Senhor, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar o Vilmar. Aí eu vou lá ajudar o Vilmar. Eu vou ajudar o Vilmar a entender. Aí o Vilmar entendeu. Ele fala, Senhor, deixa eu ajudar a minha mulher. Adora, se eu conheço ela, conheço. Então, deixa eu ajudar a Dora. Aí o Vilmar ajuda a Dora, Adora ajuda o outro e assim vai indo. O rio vai correndo. Mas quando você entende, não dá vontade de você explicar para os outros? Você então passa a servir a Deus, passa a ser útil a Deus. Todos nós somos úteis. A árvore que não produz fruto é porque ela não entendeu. A fonte que não brota água é porque não entendeu. É uma fonte seca, sem vida. Porque eu não tenho dúvida que a partir do momento que você entende, você quer explicar para os outros. Você quer explicar para os outros. Entendeu por quê? Porque às vezes na hora do café, do almoço, da janta, quando a gente está conversando, a gente pergunta para vocês, o que você entendeu? Fala para mim. Explica para mim. Eu não estou olhando para você não, estou olhando aqui para... Amém, gente? É. Não é verdade? Né, Ló? Então é isso, minha filha. Como que eu sei que eu entendi? Quando eu souber, explicar. Aí eu tenho certeza que eu entendi, porque eu sei falar. A palavra está na sua boca. Abre a boca. Vamos ver se a água é limpa ou se a água ainda é amarga, é suja. Abre a sua boca. Vê se o fruto seu é bom. Se o fruto for bom, a árvore é boa. É impressionante como Deus fez de um jeito que não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Amém. 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 Amém, então. Então vamos, né? Eu não vou nem perguntar para ninguém, porque no tempo já passou, mas você ouviu. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Amém? Fala a palavra. E Deus vai nos julgar pelo que nós falarmos. Se você não souber falar nada, precisa furar ainda o poço mais para poder a água sair. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, construindo, o Senhor está no céu, construindo a igreja, construindo com pedras vivas, o Senhor está no céu, edificando a igreja, o Senhor mesmo edificaria a igreja. O Senhor mesmo iria construir. Não como Salomão construiu, não como Davi queria, mas o Senhor entendeu melhor. O Senhor subiu no monte mais alto e pôde ver que a casa de Deus, para não cair, para nunca mais cair, teria que ser construída com a própria humanidade, com os próprios homens. Nós, cada um de nós, Jesus, por mais humilde que seja, por mais simples que seja, tenha o seu lugar na casa de Deus. Basta um pouco de entendimento, basta um pouco de compreensão. Não é difícil. Não é difícil entender. Não é difícil. Faz, Senhor Deus, com que nós, Pai, saibamos quanto é precioso o entendimento que o Senhor teve. Como realmente a luz brilhou no seu coração, Jesus. Como o Senhor realmente é o nosso Salvador. Que a luz que há em Ti realmente não pode ser comparada. Como nós, Pai, devemos curvar-nos diante do Senhor, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Ninguém entendeu melhor. Ninguém viu como o Senhor viu. O lugar que o Senhor subiu, nenhum de nós poderíamos ter subido, não. Tenho certeza disso. Nenhum de nós poderíamos subir no monte que o Senhor subiu, no lugar onde o Senhor foi. Oh, Deus. Amém. Amém. Como é que fez eu entender que deves amar como eu amei? Se queres mesmo me seguir, ouça o que eu te falo aqui. Tudo vou te se as lágrimas chegarem, confie em mim, estou aqui. Só eu posso te ajudar. Sei que é difícil entender que deves amar como eu amei. Ouça o que eu te falo aqui. Tudo vou te ensinar, mesmo se as lágrimas chegarem. Confie em mim, estou aqui. Só eu posso te ajudar. É preciso me amar muito mais do que você possa imaginar. Para Pedro perguntei, hoje a ti pergunto. Se tu amas a mim, não precipite em responder. Não, sei que é difícil do filho meu para entender, mas é bom saber. Preciso me amar muito mais do que você pode imaginar. Para Pedro perguntei, e hoje a ti perguntarei, se tu amas a mim. Sem responder, não, sei que é difícil, filho meu, pra entender, mas é bom saber que foi preciso eu morrer pra você viver. É preciso me amar muito mais,
que você possa imaginar. Para Pedro perguntei, hoje a ti perguntarei, se tu amas a mim. Não precipite em responder, não, sei que é difícil, filho meu, pra entender. Mas é bom saber que foi preciso eu morrer pra você viver. Mas é bom saber que foi preciso muito amor pra salvar você.
Amém. Amém. É verdade, Senhor. Quanto ainda nos falta subir para ver como o Senhor viu, como ainda está distante, com nossos pés do lugar onde o Senhor tem os seus pés. Realmente foi preciso muito amor. Muito amor, muita vontade de nos ajudar, de nos salvar, para criar o que o Senhor criou, para fazer o que o Senhor fez, e nos dar hoje o Espírito que está no meio de nós. Na verdade, nosso Salvador está no meio de nós, nos salvando, falando conosco, edificando a igreja. Como é difícil entender, Senhor. Como é difícil entender. Amém. Obrigado, Senhor. Abençoa sua casa, seu povo. Permaneça, não se retire de nós, não se afaste de nós. Fique em nós, no nosso meio. Salva-nos, nosso pedido. Em nome de Jesus.
Que foi preciso eu morrer para você viver.
Abraça seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.
É preciso.
Tenham todos uma boa tarde.